Pelo menos 46 migrantes foram encontrados mortos esta madrugada dentro de um caminhão no Texas, nos Estados Unidos. Outras 16 pessoas, entre as quais 4 crianças, foram encontradas com vida e transportadas para o hospital com sintomas de insolação devido ao calor e cansaço extremo. O que começou por ser um alerta para a polícia local sobre uma pessoa morta numa estrada remota, acabou, João Coraceiro, por revelar-se uma tragédia humanitária.
Faltavam 10 minutos para as 4 da manhã, hora em Portugal, quando um homem que trabalha perto daquela estrada ligou para a polícia de San Antonio. Tinha ouvido um grito de socorro. Ele acabaria por encontrar, já depois de alertar a polícia, um caminhão com as portas entreabertas e lá dentro muitas pessoas mortas. A primeira descrição dos acontecimentos foi feita numa conferência de imprensa pelo chefe da polícia, William McManus. Os bombeiros foram para o local, recebendo a indicação de que uma pessoa estaria morta. Mas o cenário que os aguardava era bem mais sério. O chefe do departamento dos bombeiros, Charles Wood, disse que nenhum dos colegas imaginava ir trabalhar e ver amontoados de corpos. E o governador de San Antonio, Ron Nirenberg, falou numa tragédia horrível. Pediu compaixão e orações pelos migrantes mortos e para que os 16 que sobreviveram consigam resistir. Eles foram transportados para diferentes hospitais com sintomas de insolação e cansaço severo. Ron Nirenberg espera que os responsáveis sejam levados à justiça.
A
investigação é agora federal, explicou o chefe da polícia, Charles Wood. Três pessoas foram para já detidas.
O ministro mexicano dos Negócios Estrangeiros revelou esta manhã que entre os migrantes hospitalizados contam-se 2 cidadãos da Guatemala. Na Europa, as vagas de migrantes são cada vez mais frequentes. A Agência da União Europeia para o Asilo considera que é preciso ter em prontidão um sistema de asilo capaz de lidar com uma realidade que não pode ser vista como excepcional. Basta pensar, Raquel Mourão Lopes, nos últimos meses.
Acolher 5 milhões e 600 mil ucranianos, uma tarefa de magnitude sem precedentes em anos recentes. E ainda antes, gerir as vagas de migrantes empurrados pelo regime bielorrusso para dentro da União Europeia e reagir à tomada de controle do Afeganistão pelos Talibã. Foram estes os maiores desafios colocados à Europa entre 2021 e o verão de 2022, o que prova, defende a Agência da União Europeia para o Asilo, que as situações de crise já não devem ser vistas como excepcionais, mas sim como uma realidade com que um sistema de asilo funcional deve estar habilitado a lidar. No caso ucraniano, a agência saúda a ação em particular dos países vizinhos, Hungria, Polónia, Roménia e Eslováquia, mas elogia também a resposta europeia no geral. Diz que foi ágil. Desde o início da guerra e até abril deste ano, 2 milhões e 300 mil pessoas foram registadas ao abrigo da chamada Diretiva de Proteção Temporária, usada pela primeira vez e que atribuiu aos refugiados ucranianos autorização de residência e direito a trabalhar nos países de acolhimento. Mas a pressão sobre a União Europeia continuou também através das chamadas rotas tradicionais de migração. Voltou, aliás, aos níveis pré-pandemia. Os números, ainda provisórios, apontam para que 200 mil pessoas tenham cruzado ilegalmente as fronteiras europeias no ano passado, o número mais elevado desde 2017. A Agência da União Europeia para o Asilo elogia ainda assim o grau de preparação demonstrado pelos Estados-membros em 2021 com o continuado recurso à digitalização dos procedimentos de asilo, mas admite também que há margem de melhoria. E assim sendo, apela a uma partilha equitativa da responsabilidade por parte dos países europeus. Para os refugiados e imigrantes, pede uma melhoria do acesso aos procedimentos de asilo e das condições de recepção e recomenda ainda que seja implementado de forma eficiente um sistema de devolução aos países de origem das pessoas que não precisam de proteção.
O acolhimento de migrantes na Europa é um tema que vamos desenvolver a seguir este noticiário por volta das 8h20 aqui na Antena 1. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se mais logo de urgência para discutir os bombardeamentos russos a alvos civis na Ucrânia. O pedido foi feito pela presidência ucraniana depois da morte de dezenas de civis. Nas últimas horas, os ataques russos fizeram vítimas em 3 cidades. Pelo menos 8 pessoas morreram em Lysychansk quando estavam numa fila para a água. Informação avançada pelo governador da região de Lugansk. 5 civis perderam a vida em Kharkiv e 18 num centro comercial na cidade de Kremenchuk. Volodymyr Zelensky considera que a Rússia é um Estado terrorista.
Sim, Todos os civis. O Estado russo tornou-se a maior organização terrorista do mundo. É um facto. E deve ser um facto jurídico. E todos no mundo devem saber que comprar ou transportar petróleo russo, manter contactos com bancos russos, pagar impostos e taxas alfandegárias ao Estado russo significa dar dinheiro a terroristas.
A reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas está marcada para as 8 da noite. O disparo de um míssil ontem contra um centro comercial na cidade de Kremenchuk, no centro da Ucrânia, vai ser o assunto principal da sessão, um ataque que as potências do G7 classificam como crime de guerra. Esta semana, na Turquia, é suposto encontrarem-se delegações da Ucrânia e da Rússia para tentarem um acordo que permita a exportação de cereais ucranianos e de cereais e fertilizantes russos através do Mar Negro até à Turquia, país que vai mediar este encontro. A agência Reuters adianta que Kiev aceitou a exigência russa de que os barcos de cereais ucranianos sejam inspecionados nas águas turcas no regresso para se despistar eventuais cargas de armamento. Moscou quer ainda garantias da União Europeia de que não vai impor sanções às futuras exportações de cereais e fertilizantes e vai garantir a segurança dos navios. Face à ameaça russa, a Aliança Atlântica vai reforçar a mobilização de militares, 300 mil tropas em prontidão, o maior reforço militar de sempre a leste. Em Madrid, a NATO vai também tentar desbloquear a adesão da Finlândia e da Suécia à organização. Andréa Neves.
Esta terça-feira pode mudar a história da Aliança. O secretário-geral da NATO vai reunir-se já em Madrid com o presidente da Turquia e da Finlândia e a primeira-ministra da Suécia para ver se ainda é possível um acordo que afaste o veto de Ankara à entrada destes dois países na Aliança, mas Jens Stoltenberg já disse que se não for agora, será o mais depressa possível. Na cimeira vai reafirmar-se a vontade de apoiar a Ucrânia pelo tempo que for preciso. Referir-se que a China cria desafios sérios à segurança dos aliados e que a Rússia é a principal e mais direta ameaça. Isto vai ficar escrito no novo Conselho Estratégico, o documento que define as orientações da Aliança para que os países se preparem para agir e reagir de forma flexível conforme as necessidades. A cimeira acontece quando se sabe que 9 dos aliados já atingem a meta de investir 2% do PIB em defesa.
2022 will be the 8th consecutive year of increases across European allies and Canada.
Portugal ainda não é um destes países. Os números divulgados agora pela Aliança apontam para 1,44% este ano e estimam que o ano passado terá sido até um valor superior de 1,56%. A meta fixada por Portugal foi investir 1,69% do PIB em defesa até 2024, mas o primeiro-ministro admite que até possa ser maior, mas só se Portugal conseguir captar mais fundos europeus para aumentar o investimento nas Forças Armadas. A cimeira decorre com fortes medidas de segurança. Há 10 mil agentes convocados,
meses
mais de 1.500 especialistas em detectar explosivos.
Estos perros detectan muchos tipos, clases diferentes de explosivos.
E todo o sistema de saneamento é inspecionado para garantir que a segurança também está no subsolo. Afinal, estão por cá 40 líderes europeus entre aliados, União Europeia e convidados.
Ao longo da manhã, há várias reuniões previstas em Madrid para tentar ultrapassar o veto da Turquia à entrada da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica, mas para já, José Pedro Tavares, parece pouco provável.
Segundo Erdogan, os países escandinavos ainda não tomaram nenhuma medida concreta para responder às exigências turcas. Isto apesar de Estocolmo ter anunciado uma nova lei antiterrorista, de ter confirmado que considera os separatistas curdos do PKK uma organização terrorista e dos países escandinavos terem confirmado que estão prontos a levantar o embargo na venda de armas à Turquia. Logo após a sua chegada a Madrid, Erdogan vai se reunir com a primeira-ministra sueca Andersson, com o presidente finlandês Niinistö, bem como com o secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg, para tentar desbloquear a solução. Mas é pouco provável que estes consigam convencer o presidente turco a levantar o veto, que para já impediu que a adesão destes dois países escandinavos fosse já confirmada na Cimeira de Madrid, como ambicionavam todos os restantes aliados. É também provável que Joe Biden, o presidente americano, fale com Erdogan em Madrid. Washington tem tido até agora um papel discreto na resolução deste problema. A Turquia conseguiu incluir na agenda da reunião uma sessão sobre o perigo do terrorismo no flanco sul da NATO e vai certamente apresentar as suas queixas aos aliados.
O mais provável é que o presidente turco mantenha a inflexibilidade no veto à entrada da Finlândia e da Suécia na NATO. Ankara não vê avanços nos problemas que identifica. Em Lisboa, há tensões voltadas na jornada de hoje da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas para o Fórum de Investimento para a Economia Azul e Sustentável. Buscam-se investimentos e negócios ligados ao mar sem impactos negativos. Portugal tem o trunfo da energia eólica flutuante, área em que está na liderança e que pode, Arlinda Brandão, trazer mais valias às empresas e ao país.
Há regras de preservação dos mares a cumprir. O Fórum sobre Economia Azul Sustentável, logo à tarde no Estoril, é um dos eventos especiais da Cimeira dos Oceanos das Nações Unidas e já tem a lotação esgotada. Há negócios que podem surgir, que vão das algas do mar à energia eólica offshore flutuante.
Acho que esta conferência pode ser uma montra para mostrar o potencial, nomeadamente na área dos flutuadores.
Pedro Amaral Jorge, presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis.
A nossa expectativa é que nós temos as condições de poder liderar parte deste processo flutuante, tendo em conta que ele está a começar agora e que nós já temos a experiência do Windfloat dos últimos 10 anos. Agora, é preciso haver aqui um alinhamento estratégico entre a indústria, os centros tecnológicos, o governo e as próprias empresas que vão querer posicionar-se na instalação de centros eólicos offshore em Portugal. Não?
E neste fórum apresenta-se essa tecnologia aos investidores estrangeiros para posicionar as empresas portuguesas.
A ideia é que nós consigamos ter encomendas dessas empresas que operam globalmente para virem instalar esses seus centros eletroprodutores ao longo de toda a costa europeia ou em operações que seja fora da costa europeia.
É para se produzir energia limpa no mar, mas essa é só uma gota no oceano de assuntos que se vão discutir hoje no Fórum de Investimento para a Economia Azul e Sustentável.
António Costa reuniu ontem com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e defendeu que a Conferência de Lisboa deve definir ações drásticas para enfrentar a emergência oceânica, escreve o primeiro-ministro na rede social Twitter. A Ordem dos Médicos do Centro vai alertar o Ministério da Saúde para a falta de clínicos na região de Leiria. O problema começa nos centros de saúde e estende-se ao Hospital de Santo André. Os médicos estiveram reunidos em plenário ontem à noite. O presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos acusou o Ministério de incompetência. Carlos Cortes dá o exemplo do agrupamento de centros de saúde do Pinhal Litoral para fazer um diagnóstico do distrito de Leiria.
Há perto de 40 mil utentes sem médico de família. E seria necessário a contratação, a abertura de pelo menos 30 vagas. Mas infelizmente destas 30 vagas só abriram 8 neste recente mapa de vagas. Tem um impacto muito negativo sobre o hospital e nomeadamente sobre o serviço de urgência. E devo dizê-lo, há aqui também muita incompetência por parte do Ministério da Saúde. Porque quando podia abrir mais vagas numa zona que é carenciada, o Ministério da Saúde não o faz. Portanto, não dá aqui possibilidade aos médicos para se fixarem nesta área do país. Em termos de médicos de família, é a área mais carenciada de toda a região centro.
Sem médico de família, são cada vez mais os utentes que recorrem ao serviço de urgência do Hospital de Santo André. Várias especialidades funcionam com muitas dificuldades devido à falta de clínicos. Esta manhã, na Antena Aberta, depois das 11, vamos discutir o tema, a procura de soluções por parte do Governo para uma melhor gestão e articulação dos meios do Serviço Nacional de Saúde.